infectologista, professora e pesquisadora de doenças respiratórias virais da Unifesp, a doutora Nancy Belet. Eu falei certo? É Nancy ou Nancy, doutora? Para não falar...
É Nancy Belet.
Nancy, então tá, porque a gente... Eu erro aqui, mas eu pergunto antes, né? Que é mais correto. Tudo bem? A Marina Pan está em Brasília, justamente acompanhando a reunião. Vai encaminhar a primeira pergunta. Marina?
Isso, queria pedir para a doutora, então, porque em outros países, eu ia falar sobre o Rodrigo, outros países, como o Reino Unido, por exemplo, eles disponibilizam o autoteste de graça para a população, ou seja, é só pegar, levar para casa e testar. E aqui do Brasil, aparentemente, o teste de graça, quem quiser fazer o teste de graça, vai ficar restrito às unidades de saúde, aos hospitais, feito por profissionais de saúde, não pela própria pessoa. Queria que, doutora, você explicasse para a gente qual é a eficácia, a segurança desse tipo de teste, se a população... quando for disponível, se for disponível, pode utilizar esse teste para o diagnóstico rápido da doença.
Boa tarde, obrigada pelo convite. O autoteste é muito interessante. A testagem, né, a testagem rápida é muito interessante de saúde pública, né? Então, quando você tem a epidemia dessa forma que a gente está vendo, quanto mais gente testada, quando você tem uma epidemia muito importante, menor é a transmissão, porque essas pessoas testadas, positivas, vão fazer um período de isolamento. Então, isso vale muito a pena a testagem rápida, porque a testagem por PCR, além de ser mais demorada, ela é mais cara e mais inacessível e muitas vezes o indivíduo já está numa fase que não transmite mais. Então, em termos de saúde pública, a testagem rápida é muito interessante. Doutora... Pensando no autoteste, é mais interessante ainda, porque mais gente pode se testar, né?
Sim, doutora Rodrigo, tudo bem? Boa tarde,
tudo bem.
Bem-vinda ao programa. Uma das críticas que se faz ao autoteste, inclusive lá fora, como a Marina citou, é o fato de as pessoas testarem em casa e se positivar, este resultado não se refletir nas estatísticas dos governos, nas autoridades, e isso poderia gerar aí uma subnotificação. A senhora tem essa preocupação também?
Olha, eu acho que isso é uma preocupação, mas... a gente tem que entender prioridades, né? Qual que é a prioridade? Então, vamos lá. A prioridade número um é eu ter o maior número de pessoas testadas, isoladas, evitando transmissão. Então, ainda que eu não consiga notificar, no mínimo você está isolando alguém que não vai transmitir. Então, claro que existe o ótimo e existe o bom. É aquele ditado popular, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, se você tem um sistema de testagem, por exemplo, você tem um teste que já vem com código de barras ou vem com um determinado número que a pessoa compra o teste e se ele dá positivo, ela pode fotografar pelo celular e isso já vai para um sistema computacional, por mídia, para um sistema de controle do governo, como alguns países podem estar fazendo, isso é interessantíssimo, porque você tem, em tempo real, o número de pessoas que está se positivando. Então, isso seria o melhor? Seria o melhor. Agora, não, nós não temos isso, então não vamos ter o autoteste. Bom, o ideal é que a gente tivesse isso, mas se a gente puder ter o autoteste, veja, tem regiões do país que, eventualmente, você não consegue ter um acesso até a PCR. Então, se você puder ter o autoteste, se você puder ter uma distribuição de teste em alguns locais de teste rápido, você lida com uma situação não da forma ideal, que seria ter estes números contabilizados. Agora, não me cabe aqui avaliar o porquê, mas veja que, mesmo fazendo PCR em serviço público e privado e os serviços notificando, nós não estamos tendo acesso aos dados desses testes, que são testes de notificação, são testes feitos em laboratórios centrais e muitas vezes esses dados estão atrasados. Então, a gente não ter o autoteste, porque vai perder a notificação individual numa certa proporção, quando nem o PCR a gente não consegue ter isso, eu acho que é uma situação que a gente pode contornar neste momento. E depois, num segundo momento, quando a estrutura de informação do país estiver melhor, você melhorar a notificação do autoteste.
Quer dizer, primeiro, acho que a senhora apontou muito bem, a gente vive um apagão, a repórter Marina Panho, que lhe fez a primeira pergunta, apura isso com detalhes, chega a ser assim inacreditável, nós tenhamos passado 2 anos de pandemia e ainda estarmos com dificuldades para uma coisa que é fundamental, informação. Viver esse apagão é surreal, né? Nem vou entrar nesse detalhe, porque eu tenho dificuldade para entender como é que a gente não sai dessa, como se a gente estivesse num redemoinho, não consegue sair dessa confusão. Mas para a senhora, o benefício do autoteste, ele é mais importante, então, porque você consegue fazer com que, eventualmente, a pessoa, sabendo que está contaminada, possa se isolar e, com isso, você evitar que o vírus se prolifere, evitar o spread, né, a transmissão.
Isso, em termos de saúde pública, veja, é diferente do individual. Se você me perguntar, a sensibilidade do teste não é elevada como o PCR, nós não estamos avaliando aquela situação individual de um grupo de risco que precisa de um diagnóstico de certeza por causa de uma complicação. Nós estamos falando em não fazer nada e fazer o autoteste. Isso eu acho extremamente interessante. Pega, por exemplo, as pessoas em filas e filas em farmácias ou rodando de farmácia em farmácia, esperando um horário que o farmacêutico agende para ela poder fazer o teste. Então, veja, tudo isso você está demorando mais para isolar alguém, para essa pessoa poder ligar para os seus contatos e falar, olha, vai lá, compra e faz o seu. Então, você tem um impacto muito maior. Claro que a pessoa, quando comprar, o farmacêutico ou quem estiver no balcão, tem que orientar, porque uma coleta mal feita, o resultado pode ser ruim. Claro que a Anvisa tem que aprovar para autoteste testes que sejam bem validados, porque está cheio de testes horríveis por aí, que a pessoa vai fazer, vai dar negativo e ela vai continuar transmitindo, vai dar uma falsa percepção de segurança que não há. Então tem toda essa questão, mas em termos gerais, os bons testes bem validados, se aprovados para autoteste e que foram testados em ensaios clínicos para autoteste, esses testes, em termos de saúde pública, eles têm um impacto que já foi demonstrado de diminuir transmissão.
Eu estava levantando os dados aqui, doutora. São Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, já realizam os testes de graça. Eles são distribuídos para a população, algo que, se aprovado pela Anvisa, não será feito pelo Ministério da Saúde, aqui como a Marina já colocou. E na Austrália, é obrigatório a notificação para o governo em caso de positivo, e o cidadão que positivar e não avisar o governo recebe multa. Eu acho que é importante a gente esclarecer que se trata de um autoteste, um teste que é um teste de antígeno, não é PCR. E a senhora falava sobre o risco do falso negativo.
Qual é o risco real?
Assim? O que a gente pode considerar?
Depende do teste, né? Então, por exemplo, eu já fiz alguns estudos clínicos com alguns testes lá na Unifesp. Então, a gente tem testes que têm uma sensibilidade acima de 80%, né? Ou seja, de cada 10 pessoas infectadas, 8 ele vai conseguir detectar. Uhum. Né? Então, e tem testes que não conseguem detectar, detectam 5 em 10 casos infectados, né? E aí você vai ter 5 pessoas que eventualmente vão testar, vai dar negativo. Agora, de certa forma, nos pacientes sintomáticos, esses testes, a grande maioria tem mais facilidade de detecção. Por isso que eu digo, é interessante que tem o autoteste. Quando o indivíduo comprar isso na farmácia, que é onde deve ser vendido esses testes, tem a instrução de que, olha, o ideal é você testar assim, fazer dessa forma, com sintoma. Não é um teste para a pessoa fazer, por exemplo, assintomático para ir numa festa. Não é para isso esse teste, né? Porque quanto menos sintoma, menos chance do teste dar positivo. Então, existe essa questão. Mas numa epidemia, como nós estamos vendo, lá no Hospital Universitário, onde eu coordeno a testagem, nós fazemos teste em profissionais de saúde, funcionários, médicos, alunos de quinto e sexto ano de medicina. Todo dia, de cada 50 que a gente testa, 30, 40 estão positivos. E nós fazemos por PCR. Quer dizer, essas pessoas, na população, deve estar acontecendo a mesma coisa. Poderiam estar sendo testadas e sendo isoladas. E não dependendo de esperar um resultado do convênio de 4, 5 dias, porque está demorando em todos os locais devido à alta demanda. E isso teria um papel de diminuir a infecção em termos gerais na comunidade.
Na sua visão, então, doutora, importante, seria importante que a Anvisa liberasse nessa reunião que a gente está acompanhando.
Olha, eu acho que seria interessante liberar, contanto que os testes que forem liberados sejam testes bem avaliados e que haja um protocolo de quando utilizar o autoteste, como se notificar. Então, não é só liberar o teste, né? Tem que haver um protocolo junto de como fazer tudo isso.
Perfeito. Doutora, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Esse é um tema que vai estar, né, presente nas nossas rotinas, a partir, em especial, se a Anvisa liberar nesta tarde, mas acho que a senhora já ajudou a esclarecer pontos muito, muito relevantes aqui para os ouvintes da Rádio Gaúcha. Infectologista, professora e pesquisadora de doenças respiratórias virais da Unifesp, doutora Nancy Belém, muito obrigada e volte sempre à Rádio Gaúcha. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.